A Deus, graça e paz, igreja linda. Ah, você não está aqui comigo. Graça e paz, igreja abençoada. Eu gosto de gente cheia do Espírito Santo, alegre e feliz. Eu estava me preparando para subir agora e já fui sofrendo bullying da minha esposa. Vocês não sabem o que, que a minha esposa me disse. Cuidado com o que eu vou falar, claro. O bom é que a censura sempre está na minha frente. Essa mulher linda é a minha esposa, a bispa Flavinha, a melhor parte de mim. Eu sou casado há 25 anos com ela. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. E ficou mais linda depois que casou comigo. Só que há 25 anos eu sofro bullying dela. É. Eu estava preparando-me, ia me levantando quando o pastor Rodrigo me chamou. Que honra estar aqui com vocês hoje. E me chamou, Flavinha disse, cuidado quando for subir na escada. Eu digo, por quê? Para você não tropeçar e cair. Eu digo, depois que eu comecei a andar com o Marciano, parece que eu fiquei parecido com ele. Ele não tem um pouco de senso de coordenação motora. E está pensando que... Você sabe que essa cultura eu peguei com alcance Curitiba, né? Diz que a linguagem de amor deles é bullying. Mas para mim é uma honra poder estar aqui hoje com vocês. Sou casado com essa mulher, como eu disse, tenho dois filhos. Eu sempre falo da minha família porque é o meu maior patrimônio. E o que me valida é a minha família. Eu tenho dois filhos lindos, um está casando esse ano, graças a Deus, o mais velho. A menina não vai casar nem tão cedo, que eu estou aí discipulando, treinando. Mulher é um negócio, a gente precisa ter mais cuidado, né, gente, com mulher. E graças a Deus, Deus me deu uma família linda e abençoada, e esse é meu maior patrimônio. E me deu uma família maior, que é a Igreja da Família. Quando você estiver no Nordeste, Recife, a capital mais bela do Brasil, água morna para tomar banho de praia, um sol de 50 graus, eu não sei se vocês vão aguentar esse solão, mas vale muito a pena. Quando você estiver, dá um pulinho lá na Igreja da Família, será uma honra recebê-los. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, a história de uma mulher, uma viúva, que está passando por uma crise, um problema na família, e ela precisa de um milagre. E a Bíblia diz que ela procura o profeta Eliseu. E eu quero trazer uma palavra profética ao teu coração hoje. Eu quero que teu coração esteja preparado, porque a palavra de Deus é a semente que, quando encontra um terreno, um solo fértil, ela frutifica a 30, 60 ou a 100 por 1. E eu creio que Deus vai trazer uma colheita 100 por 1 sobre a tua vida ainda essa semana. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti, sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos, diga comigo, Espírito Santo, abençoa o meu coração. Que a tua palavra ilumine o meu espírito e traga discernimento à minha alma, em o nome de Jesus, amém e amém. É interessante que, lendo esse texto, eu aprendo algumas lições importantes a respeito de milagres, já que esse é um culto de milagres. A primeira lição que eu aprendo logo de cara é que o milagre, ele começa em casa, com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós não temos. Diga comigo, o milagre começa em casa, com aquilo que temos e não com o que não temos. E eu quero tirar algumas lições, principalmente dessa primeira chave. A primeira delas é que Deus nunca vai transformar algo exterior sem antes transformar o interior. Quando Deus quer trabalhar em nós, a primeira coisa que Ele faz não é resolver os nossos problemas externos, mas é resolver aquilo que é problema interno. Deus, Ele sempre começa o seu agir e o seu trabalhar em nós de dentro para fora. É interessante que o texto vai dizer que quando ela procura o profeta pergunta: o que você tem não é fora da sua casa? Quais os seus negócios? O que você tem no exterior da tua casa? Mas ela diz: o que você tem em casa? Por quê? Porque nenhuma batalha exterior será ganha sem antes houver uma vitória interior. Toda batalha exterior, ela só é ganha depois de que as batalhas interiores são ganhas. Então isso quer dizer que o teu milagre não está fora de você, o teu milagre está dentro de você. Quando você entende isso, você começa a caminhar na trilha em direção àquilo que Deus tem de abundância para a sua vida. É interessante que lá em Mateus capítulo 23, no versículo 25, Jesus, ele está tratando os escribas e os fariseus, algumas pessoas que viviam enfurnados dentro do espírito da religiosidade e não dava mais vazão ao Espírito de Deus para poder guiá-los e direcioná-los ao propósito que Deus tinha para eles. E Jesus, conversando com esses homens, ele vai ensinar algo interessante. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estão por dentro cheios de rapina e intemperança. E ele conclui dizendo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Note que Jesus vai chegar para aqueles homens e vão dizer: olha, eu sei o que vocês desejam, sei o que vocês querem alcançar, vocês me pedem sinais, vocês me pedem uma resolução em relação à opressão do Império Romano sobre a vida de vocês, vocês estão olhando tudo que está acontecendo e sendo travado ao seu redor, vocês têm uma visão natural das coisas, mas deixa eu dizer uma coisa, vocês só vão viver um milagre natural e um milagre exterior depois que vocês ganharem e vencerem as batalhas interiores, depois que vocês arrumarem a casa por dentro, eu vou começar a arrumar a casa por fora. Jesus está simplesmente mostrando um princípio para você não apenas viver milagres esporádicos, mas para você viver uma vida vitoriosa, uma vida de milagres. Então ele começa dizendo: limpe primeiro o interior. Nós vivemos hoje no meio de uma geração estética, plástica. Nós estamos mais preocupados com aquilo que parecemos ser do que com quem realmente somos. Nós estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com a nossa identidade. Sabe, eu estava esses dias, Esses dias, não, hoje, no carro, e eu vi o pastor Marciano dizer uma coisa que eu guardei no coração, uma frase que se aplica a toda a vida, a área espiritual de quem nós somos. Ele disse hoje, tem gente que ele entrega o dízimo, mas não é dizimista. Ele cumpre um princípio, mas ele não vive aquele princípio a vida inteira. Sabe, tem gente que, por um momento, em cima de uma necessidade, ele se prepara para viver um milagre. Ele até arruma uma coisa e vive um milagre. Mas ele não é um agente gerador e criador de milagres. Por quê? Porque a sua identidade, a sua natureza ainda não foi transformada. Olhe bem para mim, Deus não nos chamou para a gente viver mendigando milagres ou vivendo milagres esporadicamente diante das circunstâncias que aparecem diante de nós ou das batalhas que aparecem diante de nós. Deus nos chamou para sermos pessoas que caminham sobre os milagres, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a autoridade do alto, nós temos o DNA de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo dentro de nós. Ei, não somos nós que deveríamos estar correndo atrás de milagres, eram as pessoas lá fora que deveriam estar correndo atrás de nós e perguntando como é que vive tantos milagres diariamente. Sabe por quê? Porque nós seremos fonte a jorrar para a vida eterna. Só que entenda, uma fonte jorra de dentro para fora, não de fora para dentro. Você não precisa esperar a chuva chegar para você ser cheio. Dentro de você há algo poderoso que vai fluir. Por isso tudo começa por dentro. Às vezes a gente pensa, o nosso problema é o laudo que o médico nos deu. O nosso problema é a crise financeira que eu estou vivendo. O nosso problema é o problema que eu estou vivendo, a batalha que eu estou vivendo no casamento. Às vezes Deus está dizendo, não, o teu problema não é nada disso. Eu quero arrumar a casa por dentro, porque no dia que eu arrumar por dentro, você vai descobrir que embora você enfrente batalhas exteriores, porque o seu interior está preparado, você vai ter paz e vencer as batalhas. Sabe, hoje uma jovenzinha veio contar o testemunho, ela disse algo que me chamou a atenção. Ela disse, eu estava afastada e eu passei por tudo isso, e ela usou até uma expressão que costumamos usar. Às vezes a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Se a gente compreendesse o que há por trás de cada uma batalha que nós enfrentamos, nós iríamos descobrir que o que Deus quer é fazer o maior de todos os milagres em nós, que é plantar a semente da vida, o Espírito Santo no nosso coração. Cheio do Espírito Santo, você tem autoridade. É isso que a gente precisa entender. Olhe bem para mim, imagem é como as pessoas nos veem, identidade é quem nós somos. Ei, olha para essa pessoa linda que está do seu lado, pergunta para ela, é a imagem ou a identidade que você está transparecendo, botando para fora? O que, que a gente muitas vezes está transparecendo para as pessoas? Na maioria das vezes, nós somos uma projeção de uma alma carente, querendo ser aceito por todo mundo e por todos. E essa carência da alma é uma coisa terrível. Porque nós focamos naquilo que é passageiro e nós deixamos de nos apegar com aquilo que é eterno. Olhe bem para mim. Você sabe o que eu descobri? No meu pouco tempo de vida, eu sou um pouco mais novo que o pastor Marciano. Eu vou brincar com você hoje, meu amigo. Brincadeira. Eu tenho... Quem me dá mais de 30 anos aqui? Baixa a mão. Quem acha que eu tenho mais de 30 aqui? Levanta a mão. Gente, eu estou ficando chateado. Eu acho que eu não vou terminar a mensagem hoje não, viu? Quem me dá mais de 40? Gente, eu não vou perguntar mais nada, que agora eu fiquei magoado. Estou brincando. Mas eu tenho 46, fiz 46 agora, com cara de 30. É verdade. Sou conservado. O Espírito Santo me conservou, renovou a minha alma e também renovou a lataria. Gente, nesses 46 anos de vida, o que eu tenho aprendido? Você viver um milagre transitório é bom, mas você viver um milagre eterno, que é justamente ter o Espírito Santo de Deus plantado no seu coração, é extraordinário. Sabe por quê? Porque você não vive desesperado, ansioso, preocupado, desesperançado. Pelo contrário, você começa a desenvolver uma atitude totalmente diferente diante das circunstâncias. É como Paulo, que quando chega na maturidade, na caminhada da fé, ele vai declarar com autoridade: hoje eu aprendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você começa a entender que Deus tem um propósito na sua vida, e cada batalha que você enfrenta, você já tem um milagre dentro de você que o Espírito Santo de Deus colocou. Há uma solução que não está fora, que está dentro de você. E essa solução tem a ver com quem habita no teu coração. Por isso o problema não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Olha que coisa interessante. Jesus está com os discípulos dentro de um barco. Quem é que estava com os discípulos dentro do barco? Jesus. A Bíblia diz que Jesus dormia. E os discípulos estavam acordados. Por quê? Havia uma tempestade sacudindo o barco. A Bíblia diz que os discípulos acordam Jesus desesperado, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? O Senhor não vai fazer nada? Parece muito com a gente. Tem hora que a gente diz: Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ama mais. Ah, Deus, principalmente quando a gente vem num culto como esse, aí irmãozinho conta um testemunho de cura, o outro culto de prosperidade, o outro conta de restauração do casamento, aí você já está há um ano, dois anos fazendo voto, nada acontece, você começa a ficar: ah, não, o problema sou eu, Deus não me ama. E a Bíblia diz que os discípulos acordam Jesus, Jesus se levanta, vento para, mar quieta-se, vem a bonança. E o que Jesus disse para eles? Geração incrédula. Ele está simplesmente dizendo: qual o problema de vocês? O problema não é a guerra que está acontecendo fora, é a guerra que está acontecendo dentro. O problema não é a tempestade fora, é a tempestade dentro. Sabe por quê? Porque quando você está cheio do Espírito, cheio de fé, cheio do óleo de Deus, do azeite do Senhor no seu coração, você está enfrentando uma tempestade lá fora, mas há paz no teu coração. Paulo vai dizer: a paz que excede todo o entendimento guardará a tua alma e o teu coração. Ei, a gente crê num Deus todo poderoso, num Deus do impossível, num Deus que faz milagres. Então entenda. Por isso a primeira coisa que ele faz: o que você tem dentro de casa? Ela diz: eu não tenho nada. Mas ela tinha alguma coisa. E a gente tem uma mania de achar que não há nada quando tem muita coisa. Nós temos um novo homem, uma nova natureza dentro de nós. Diga para você mesmo: eu tenho um novo homem, uma nova natureza dentro de nós. Você nasceu de novo, sim ou não? Se você nasceu de novo, você tem um novo homem, uma nova natureza dentro de você. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer: por isso não desanimamos. Diga comigo: eu não desanimo. Ei, sacode esse irmão que está do seu lado, diga: você não vai desanimar. Paulo está dizendo: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia. O dia passa, o novo dia chegou. Ao invés de a gente desanimar, o Espírito Santo traz renovo ao nosso coração. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ei, vai chegar o dia do teu milagre. Nenhuma tempestade é para sempre. Nenhuma tempestade é para sempre. Ah, bispo, mas faz muito tempo. Nenhuma tempestade é para sempre. Guarda isso no teu coração. Então tudo começa de dentro para fora. Nós precisamos alimentar o nosso interior daquilo que vai nos transformar primeiro por dentro, depois por fora. Quando o profeta pergunta para ela o que você tem em casa, o que ela responde? Nada. Mas ela não tinha nada, sim ou não? Ou ela tinha alguma coisa? Ela tinha. Ela tinha uma botija com um pouco de azeite. Note que a percepção dela está errada, sim ou não? Ela olhava para dentro da casa dela, mas ela não via nada. Quando a minha percepção de quem eu sou e do que eu tenho está errada, eu dou sempre a resposta errada. E qual o problema de dar a resposta errada? Todo problema. Porque palavras são sementes. Palavras, diga comigo, palavras são sementes, elas têm poder. Você é uma projeção daquilo que você acredita. Vou repetir isso, você é uma projeção daquilo que você acredita. Eu vejo gente linda olhando no espelho dizendo, sou feio. Você não é feio, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou de modo especial. Eu vejo gente cheia de dons e talentos, olhando para si mesmo e dizendo, não sou nada, eu sou insignificante. Você não é insignificante, pelo contrário, Deus te criou e Ele colocou dentro de você uma bênção chamada Espírito Santo. E você precisa começar a se mover como alguém que percebeu o tesouro que está dentro de você. Embora o vaso seja de barro, a excelência da glória é de Deus. Deus, Ele se derramou em você. Paulo diz umas coisas que a gente precisa reprogramar a nossa mente para a gente crer e poder aplicar fé naquilo que ele fala. Você pega Gálatas capítulo 2, versículo 20, e ele vai declarar, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Abra sua boca e diga, Cristo vive em mim. Ei! Quando Jesus anda aqui na terra, ele viveu ou não viveu uma vida de milagres? Viveu ou não viveu uma vida de milagres? O que é que ele disse para os discípulos? Olha, as obras que eu fiz, vocês farão e farão obras ainda maiores. Diga comigo, obras maiores. Só que o grande problema é a interpretação que nós fazemos. Nós somos uma projeção daquilo que nós acreditamos. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz assim, porque como o homem imagina em seu coração, assim ele o é. Sabe como você imagina? Então quer um conselho? Mude seu discurso e sua percepção. Não, quer um conselho melhor? Leia a Bíblia. Diz para esse irmão que está do seu lado, diga, meu lindo, leia a Bíblia. Por quê? Romanos 10, 10 vai dizer, com coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você crê com o coração e você confessa com a boca. Diga comigo, eu creio com o coração, mas eu preciso confessar com a boca. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Você vai comer do fruto da sua boca. Provérbios capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz que do fruto da boca nós iremos comer, ou vida ou morte. Só que é uma escolha sua. Você escolhe no que você vai crer. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Eu prefiro crer no que a palavra de Deus declara ao meu respeito, com relação à minha família, com relação ao meu futuro, com relação àquilo que está acontecendo exteriormente. Ainda que o que está acontecendo exteriormente esteja sendo corrompido, o que há dentro de mim não vai se corromper. O que, que há dentro de mim? A palavra de Deus. Abraão, crendo contra a esperança, veio a ser pai de uma multidão, porque creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ele veio a viver e desfrutar aquilo que não existia, como se já existisse. Então aprenda uma coisa, o milagre já está dentro de você. A palavra de Deus te garante isso. E o que, que você vai fazer? Declarar a palavra, abrir a boca, confessar a palavra, abrir a boca, declarar a palavra. Ei! Quando você declara a palavra, quando você concorda com a palavra, quando você crê com a palavra, você está semeando sementes de fé. E deixa eu dizer uma coisa, toda semente frutifica no tempo certo. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado, diga no tempo certo. Você vai colher os frutos do que a tua boca está declarando. Sabe, eu me lembro, meu pai é um homem de fé, e eu aprendi a viver essa vida de fé com ele. Eu me lembro quando nós construímos o templo, nós tínhamos um templo pequeno, depois nós construímos um templo para 1.200 pessoas, e a gente tinha um culto numa sexta-feira, que muito parece com o culto aqui. Há mais de 30 anos nós fazemos a noite da unção, toda sexta-feira, amanhã nós temos esse culto. Inclusive a gente abre para as pessoas darem um testemunho. São 7 sextas-feiras que as pessoas fazem um voto com Deus. A gente unge com óleo nesse culto. E é interessante, os primeiros cultos, eu era um adolescente, eu ficava injuriado, porque meu pai me obrigava a ir para o culto. Eu não sei quantos aqui são filhos de crente e que o pai obrigou a ir para o culto. Tem alguém que se identifica comigo aí? Meu pai obrigava, a gente vai. E o culto era lotado, 1.200 lugares. E tinha eu, mãinha, paiinho, meu irmão e minha irmã. E mais uns 2, 3 gatos pingados, gente. Na época, mãinha tocava um acordeon. A gente é nordestino e gosta de acordeon. Pensa num forrozinho na hora do culto. E a gente no acordeon, mãinha no acordeon, paiinho feito uma taquara rachada, cantando juntamente com mãinha. E quando chegava na hora de pregar, o templo vazio, e ele olhava para trás, ele dizia, pode entrar, onde que tem um lugar vazio aí, levanta a mão para essa multidão entrar. E eu olhava para trás e eu dizia, não tem ninguém, o pai está ficando doido. Só que dentro dele, aquela multidão estava sendo gerada. Dentro dele, o milagre já existia. Não importa o que não existe dentro de você, fora de você. O que importa é o que já existe dentro de você. Seu milagre já está dentro de você. Você tem que botar para fora, declarar, profetizar. Você sabe o que acontece hoje? A gente tem o templo principal em cima e o salão de baixo. O pastor Marciano já ministrou lá. Fica uma multidão em cima e outra multidão assistindo pelo telão lá embaixo, porque não cabe de gente. Sabe por quê? Porque toda semente tem um tempo para poder prosperar e frutificar. Semente está sendo gerada por você, abre bem a tua boca, você vai ser cheio. A semente está sendo plantada por você, vai chegar o tempo da colheita. Então, primeiro, você precisa crer, primeiro você precisa trabalhar o que está dentro de você, para depois o milagre acontecer fora de você. O que, que o profeta estava mostrando? Dentro da sua casa você já tem tudo que você precisa. Toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diga, dentro de você você já tem tudo que você precisa. Sabe uma outra coisa que eu preciso aprender? É que hábitos e costumes diários são mais poderosos do que aquilo que acontece esporadicamente, de vez em quando. Não é o que você faz uma vez na vida que vai mudar a tua história. Não é o que você faz de vez em quando que vai transformar a sua vida. Mas é o que você faz sempre. E essa é a chave. Tem gente que ora de vez em quando, Tem gente que lê a Bíblia de vez em quando. Tem gente que busca o Senhor de vez em quando. Ah, quando a luta vier, eu vou para a igreja. Quando a luta vier, eu vou ler a Bíblia. Quando a luta vier, aí eu vou me tornar um intercessor. Não, a Bíblia diz orai sem cessar. A palavra de Deus diz, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, no qual na estação certa dará o seu fruto. Bispo, eu não sei porque que eu não frutifico. Você não frutifica porque você não tem um hábito, uma disciplina espiritual, porque você não desenvolveu uma cultura sobrenatural. Sobrenatural é uma cultura, não é o que acontece às vezes, não. Por isso tem gente que tudo que ele tem é a história do outro para contar e não a sua própria história. Sabe, eu fico pensando nessa mulher. Olha que coisa interessante. Ela procura o profeta para dizer: teu servo, meu marido, você sabe, era homem de Deus. Só que o que agora estava em jogo não era se o marido dela era homem de Deus, agora é se ela era uma mulher de Deus. Porque, meu irmão, não dá para viver a vida se escorando na fé do outro. Não dá. Ah, pastor, eu vou na tua fé. Deus pode até agir na fé do outro, mas vai chegar um momento que você não vai ter o outro, vai ter que ser você. E lembre-se, a salvação, que é o maior de todos os milagres, não é compartilhada. Você não vai subir na barra da saia da tua mãe, ou do teu papai, ou da irmãzinha de oração, não. Você precisa ter suas histórias de milagres. Você precisa viver as suas experiências. E deixa eu dizer uma coisa, você sabe como é que você constrói uma história de milagres? Vivendo hábitos e costumes diários daquilo que vai alimentar a tua fé e te fazer alguém poderoso em Cristo. Olha o conselho do profeta para aquela mulher, versículo 4 de 2 Reis 4, diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Não é o azeite do teu esposo, é o teu. Deita o teu azeite agora nas vasilhas. Agora a questão não é mais teu esposo, agora a questão não é mais teu líder de célula só, agora a questão é você também. Nós precisamos nos incendiar com essa cultura de sobrenatural, de buscar a Deus, de viver uma vida diligente em oração, em buscar a palavra. Ei, quanto mais cheio da palavra você estiver, mais cheio de fé. Alguém disse aqui nessa noite que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu vejo gente incrédula é porque tem desfrutado pouco da palavra. Porque se você alimentar a sua vida da palavra, você vai ficar aleluiado, você vai ficar cheio de Deus, cheio de Espírito Santo. Ei, você vai andar não apenas na letra, mas no Espírito da palavra. Então nós precisamos viver essa experiência. É interessante que lá na frente você vai ver Jesus dando esse mesmo conselho, parecido com o conselho de Eliseu aos discípulos. Mateus 6:6, ele vai dizer: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto teu pai que te ouve em secreto te responderá. Ele está dizendo, olha, você precisa ter a sua experiência com Deus. E para ter experiência com Deus, você precisa desenvolver intimidade. Diga comigo, eu preciso desenvolver intimidade. Você não se torna íntimo de uma pessoa ou andando com ela uma vez na vida, não. Você tem que estar diariamente. É no dia a dia que você conhece. Ei, você só vai ser íntimo de Deus, íntimo do Senhor, do Espírito, se você andar com Ele. Olhe bem para mim, tem gente que diz: eu queria viver os mesmos milagres que fulano. Veja o preço que fulano paga. Veja o quanto ele busca o Senhor. Veja o quanto ele ora. Veja o quanto ele jejua. Veja o quanto ele investe na leitura da palavra. Quando você começa a analisar isso, você começa a desenvolver uma vida diferente. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Olha o que, que o Senhor vai dizer. Ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga comigo, é preciso uma entrega absoluta, total. Então, se você buscar, você vai achar. Por que que Daniel vivia milagres? A Bíblia diz que todo dia ele orava, manhã, tarde e noite. Por que que Daniel vivia milagres? Porque ele meditava na palavra, manhã e noite. Por que que a gente vai ver homens cheios do Espírito vivendo milagres? Porque eles buscavam o Senhor. Porque eles desenvolveram uma cultura. Meu irmão, você não vai viver milagre só porque você vem para um culto e porque você ouve a palavra uma vez na semana. Você vai viver milagre porque você alimenta da palavra todos os dias. Milagre não é algo que você vive uma vez na vida. Milagre é algo que você vive diariamente. Deus quer fazer você viver uma vida diária de milagres. Você deixa de correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. Leia Deuteronômio capítulo 28, se você ouvir a minha voz, e se você atentamente seguir a minha voz, todas estas bênçãos te alcançarão. Não é você que vai correr atrás delas, elas vão vir até você. Você não só vai viver milagre, você vai ser um agente de milagre. Quem chegar perto de você vai viver milagre por causa da sua vida. Quem chegar perto de você vai ser abençoado. Não foi só aquela mulher que foi abençoada, os filhos também foram. Toda a tua casa vai ser abençoada pela cultura que você vai desenvolver de busca de intimidade com Deus. Eu estou terminando a introdução, já que vocês fizeram a... Estou brincando. Gostei desse ar, viu, gente? Não empolga muito, não, que pregador pentecostal, ele acaba indo embora, gente. Vocês têm cuidado. Duas coisas são essenciais aqui para você viver milagre, que a gente precisa entender. Primeiro, vasilhas. Diga comigo, vasilhas. O que que vasilha representa? É justamente a disposição que temos em receber aquilo que Deus quer derramar sobre nós. Essa disposição. Vasilha representa quem nós somos. Quem é que nós somos? Receptores de Deus. A Bíblia diz que hoje nós somos o templo em que Deus habita. Nosso corpo é morada e habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo só se move em lugares onde existem vasilhas que desejam receber aquilo que Ele está querendo derramar. Por isso há um detalhe aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Por isso, no versículo 21, ele diz assim: pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vasilha é quem nós somos. E quem nós somos precisa ser transformado, modificado. Olhe bem para mim, se tem algo que a gente precisa de Deus. A gente precisa do Espírito Santo, de uma experiência com Deus, de um novo nascimento. Quando você nasce de novo, o maior milagre acontece. A partir do milagre do novo nascimento, todas as outras coisas começam a nos acompanhar. Como eu posso ser uma vasilha de milagres? Ei, o que você ouve define o tipo de fé que você vai ter. O que você ouve define o tipo de fé que você vai ter. Ei, olhe bem para mim, você sabe o que é que acontece hoje? Infelizmente, hoje, nós passamos mais tempo ouvindo todo tipo de coisa ruim ao invés de ouvir a palavra. E deixa eu dizer uma coisa, o que você ouve e o que você presta atenção define a direção do seu coração. Você já parou para pensar como isso aqui tem influenciado a nossa vida? Para bem e para mal. Porque você pode pegar isso aqui, por um exemplo, e usar para ler a Bíblia, sim ou não? Eu tenho a Bíblia aqui, inclusive a Bíblia de estudo, com tradução no grego, no hebraico. Mas você pode também pegar isso aqui para ler a respeito das fofocas dos últimos dias da vida dos outros, é ou não é? É ou não é? Você pode pegar isso aqui para ler um bocado de porcaria. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você está ouvindo vai definir o que você vai viver lá na frente. Eu gosto do que a palavra de Deus vai declarar em relação ao que nós ouvimos. A Bíblia diz que quando você ouve a palavra de Deus, a fé é gerada no nosso coração. Você vai ver Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que quando a serpente entra no Éden, a primeira coisa que ela faz é justamente falar palavras contrárias à palavra de Deus. Por isso, que é um conselho hoje, instale um firewall dentro de você, porque todo vírus que é justamente as palavras contrárias àquela que você tem ouvido, a paz do Senhor, vão ser bloqueadas. Olha que coisa interessante. Jesus se encontra com um homem por nome Jairo. Jairo diz para Jesus: Jesus, a minha filha está enferma. Jesus diz para ele: eu vou curá-la. Quem disse para Jairo que iria curá-la? Jesus mente, Jesus falha. A palavra de Jesus é confiável. E aí, enquanto Jesus estava andando, algo acontece para consolidar ainda mais a fé daquele homem. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, se encontra com Jesus, toca na orla da veste dele, e há um detalhe: essa mulher ouviu falar da fama de Jesus e começou a andar pelo caminho dizendo: se eu tocar, vou ser curada, se eu tocar, vou ser curada, se eu tocar, vou ser curada. E dizia ela para ela mesma, porque tem coisas que quando você diz para o outro desconsolida a sua fé. Ele disse: eu não vou contar para ninguém, eu vou contar para mim mesmo. E ela dizia para ela, e quando ela toca, ela é curada. Jesus para, conversa com aquela mulher, diz: mulher, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está aqui conversando com ela, chega alguns e dizem para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus disse que ela ia ser o quê? Curada. Agora alguém chega para dizer: a tua filha morreu. Às vezes, depois você receber uma palavra aqui desse altar, que é uma palavra profética da parte de Deus para consolidar a tua fé, para te dar destino, para dizer qual a direção que você tem que caminhar, alguém chega para dizer: olha, não é bem assim, não é daquele jeito, ou alguma situação acontece para tentar roubar a palavra. O diabo sempre trabalhou tentando roubar a palavra. O que é que você tem que fazer? Você tem que consolidar a palavra no seu coração. Pode parecer uma loucura, mas eu acredito. O profeta diz: pega a vasilha de azeite que você tem e pega várias vasilhas. E ela pegou. Eu fico pensando, imagina, estou eu aqui com essa jarrinha de água. Imagina aquela mulher com 20, 30 baldes de 20 litros, de 10 litros, eu te pergunto, como é que ela ia encher aquilo tudo? Ei, pode ser que até os filhos dela dissessem: mãe, que loucura, a senhora está ficando maluca, você não vê que esse negócio vai dar errado, vai passar vergonha. Mas a Bíblia diz que ela não dá ouvidos a nenhuma outra voz, ele dá ouvido à voz profética, a uma voz profética soprando no teu espírito, dizendo: ouça a palavra e creia na palavra. E a Bíblia diz que ela começou, e olhe bem para mim, não foi o milagre que foi limitado, foi a fé dela que foi limitada. Porque a Bíblia diz que não foi o azeite que parou, que acabou. O azeite parou porque as vasilhas acabaram. Há uma outra chave aqui para você, guarda isso no seu coração. É você que determina o tamanho do seu milagre. É você que determina o tamanho do seu milagre. É a sua fé que vai determinar até onde você vai viver. Ei, o milagre foi até o tanto de vasilha que ela trouxe. Se ela tivesse colocado mais, não ia acabar enquanto tivesse vasilha. Ei, você não vai parar de viver milagre enquanto você for uma vasilha indo em direção ao Senhor e crendo na palavra. Olha que coisa. O que é que Jesus diz a Jairo? Não temas, creia somente. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui nessa noite: não tenha medo de crer na palavra, não tenha medo de caminhar na palavra, não tenha medo de acreditar na palavra. Ah, mas parece impossível. Não tenha medo, por mais impossível que pareça ser a palavra de Deus é fiel. Segunda coisa, eu já estou terminando a conclusão. Gente, não faz isso não. Se vocês me empolgarem, eu vou embora, meu Deus do céu. Nunca mais o pastor Rodrigo me chama aqui. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está enxergando. Por quê? Porque o que Deus colocou na tua mão nunca pode ser considerado como nada. Diga comigo, o que Deus coloca na minha mão nunca pode ser considerado como nada. Se você não celebra o pouco, você não vai ter o muito. Ela tinha tão pouco que ela pensou que fosse nada. Ela olhou para a realidade dela e disse: é tão pouco que para mim é nada. Tudo que você menospreza, você perde. Mas tudo que você agradece e celebra, Deus multiplica. Ah, bispo, a minha fé é pequena. Não diga que ela é nada. Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai ter autoridade para dizer a um monte: ergue-te, sai daqui para lá, e isso vai acontecer. Então não menospreze, não deixa que a sua visão pequena, tacanha, menospreze aquilo que Deus colocou na tua mão. O que, que ela tinha? Azeite, óleo. O que, que azeite representa? A presença do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo nunca vai ser nada. A presença dele sempre será transformadora. Por quê? Porque tem o poder de mudar a atmosfera, mudar o ambiente. É interessante que a Bíblia narra um momento nas Escrituras, João capítulo 1, a Bíblia diz que Maria entra na presença do Senhor e derrama azeite, um bálsamo, e quando ela derrama aquele azeite, ele começa a exalar o seu bom perfume em todo o ambiente. Quem está cheio do Espírito Santo tem o poder e a capacidade de transformar o ambiente. Sabe, esses dias, uma irmã contou o testemunho lá na igreja. Há uns 11 anos atrás, olha o poder de um testemunho. O pastor estava falando sobre testemunho. Olha o poder de um testemunho. Há 11 anos atrás, uma irmã conta um testemunho lá na igreja. Era ela, o esposo e dois filhos. Só que só ela era cristã. Só ela entregou a vida a Jesus. E ela toda sexta-feira ia e levava, além da Bíblia dela, mais três e colocava na cadeira. E olha que a igreja lotada, os voluntários ficavam loucos, dizia: bispo, o que que eu faço? Eu dizia: deixa ela. Porque ela dizia: eu não vou tirar minha Bíblia daqui, porque o bispo falou, o pastor falou que eu tinha que agir pela fé. E ainda que ele não esteja fisicamente pelos meus olhos, a fé os trouxe no coração. E está aqui meu esposo e meus dois filhos. Moral da história, se converteu o esposo e os dois filhos dela. Aí o que que acontece? Numa ministração eu contei esse testemunho. E uma irmã que estava lá ouvindo a palavra, ela disse: eu vou viver isso. Ela era casada com um homem que odiava crente. E ela se converteu, entregou a vida a Jesus. E ele dizia: eu não vou na igreja, eu não quero saber de igreja, eu não quero nem que você vá para a igreja. Só que ela veio e começou a fazer o voto, e ela toda sexta levava a Bíblia dela, toda sexta levava a Bíblia dela. Moral da história, ela creu e por causa da fé dela, ela começou a mudar a realidade do ambiente da casa dela. O marido dela bebia todo final de semana. E aí o que que acontece? Deus começa a exalar um bom perfume. Ele começou a ver a mudança dela, começou a ver o caráter dela, começou a ver a fé dela. Ei, a fé é algo visível, não é só o Senhor Jesus que vê a nossa fé, não. As pessoas que estão ao nosso redor vão ver também. E sabe o que aconteceu? Nós estávamos numa sexta-feira lá, quando menos espera, o marido dela entrega a vida a Jesus. Hoje estão os dois lá servindo lá na igreja e sendo bênção de Deus. Por quê? Porque quando você está cheio do Espírito, você começa a contagiar e mudar o ambiente. O perfume do Senhor começa a ser exalado. O Espírito Santo tem poder de transformar tristeza em alegria. O Espírito Santo tem poder de gerar cura. Ei. E eu quero terminar. Por último, agora é o último mesmo, gente. Faz isso não, senão a gente não sai daqui hoje. Por último, senão vira vigília. Por último. A Bíblia diz que quando ela procura o profeta, olha o que o profeta diz a ela. O profeta diz a ela, vai. Versículo 3 de 2 Reis, capítulo 4. Ele disse, vai. Pede emprestar as vasilhas. Ele estava dizendo, vai, toma atitude, vai, avança, vai, faz alguma coisa. Você sabe qual é o grande problema nosso? A gente quer viver o milagre, mas a gente não está fazendo nada para viver o milagre. Tem gente que quer viver o milagre, mas está na inércia. Quem nada faz, nada vive. A fé precisa ser operosa. A fé precisa ser acompanhada de obras, atitudes. Quando eu creio, eu me movo em direção àquilo que eu creio. A mulher creu. E porque ela creu, ela começou a dizer para ela mesma, tocou na orla de Jesus, enfrentou a multidão e foi curada. O coxo creu, os quatro amigos fizeram esforço e foram. Ei, tem gente que começa a voto e não termina. Tem gente que faz compromisso, eu vou jejumar, não termina, eu vou orar, não ora, eu vou ler a palavra, não lê. Se você nada fizer, você nada vai viver. Ei, a fé é uma atitude do homem que vai provocar uma reação dos céus. É interessante como Jesus faz alguns dos milagres. Ele é provocado para que o milagre aconteça. Cego Bartimeu grita até ser escutado. Ele não desiste. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele não faz tudo. Ele diz, onde é que está o morto? Me leva até ele. E as pessoas o levam. E quando chega lá, ele diz, agora tira a pedra. E é preciso alguém para remover a pedra. Qual é a pedra que você precisa remover? É a pedra da sua inércia, da sua incredulidade, da sua falta de atitude. É a pedra da ausência de coragem. Qual coragem? Olhe bem para mim. Coragem de tomar a decisão de entregar seu coração a Jesus. Você quer um milagre sem fazer nada, sem pagar o preço. Ei, escuta. Para você viver um milagre, você precisa olhar para dentro, ver o que Deus já colocou dentro de você e decidir se mover de acordo com aquilo que Deus colocou dentro de você. Deus colocou dentro de você uma fé operante. A fé operante te tira do estado de inércia e te coloca na posição de alguém que, porque crê, parte, caminha e anda em direção àquilo que Deus falou. Certa vez eu ouvi de um dos meus mentores, ele disse, a profecia não é uma palavra que é enviada e ela acontece simplesmente. A profecia é o desenho do futuro que Deus quer para nós. E quando nós recebemos o futuro, nós caminhamos com Deus para poder construir e criar esse futuro. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia o caminho, mas ele começou a construir um caminho com Deus através da atitude de fé. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria pedir liberdade para o pastor Rodrigo.